Nessas expressões indicadoras, nós veremos alguns elementos introdutórios e outros, na parte final, instigantes e mais avançados. Essa é uma aula que não é propriamente confortável, para o professor e para os alunos, provavelmente. Se fosse possível, se a nossa base categorial permitisse, eu me sentiria mais tranquilo em passar uma aula dessas se esse curso tivesse 4 anos de duração, com aulas semanais. Aí eu acho que poderíamos passar esse conteúdo de uma maneira bem mais ilustrada, exemplificada e aprofundada. No entanto, as condições não permitem e faremos o melhor dentro de todas essas restrições. Eu conto com o apoio de vocês, peço esse apoio, principalmente dos professores titulares do centro de formação, que poderão então explicar isso e aprofundar com seus alunos bem melhor, tá bem? Nós vimos no primeiro semestre deste curso, Matemática Simbólica, as expressões indicadoras simples. Por exemplo, quando uma pressão muito grande, inespecífica, coloca a pessoa sitiada. E ela usa colocações como: nossa, parece que eu vou ser esmagado, parece que eu serei esmagada. Coisas dessa natureza, numa alusão a fatores muito insidiosos e pesados sobre a pessoa. Por vezes, isso é uma expressão idiomática, isso é um regionalismo, não tem uma abrangência maior, nem uma significação maior. Por isso, vamos sempre recorrer à historicidade, aos enraizamentos, para sabermos se é assim, se é outra coisa qualquer. Muito bem. Eu vou partir de dois elementos muito singelos de ilustração para o enorme aprofundamento da nossa aula de hoje. Após refazer 2 vezes isso que eu vou mostrar para vocês, porque eu comecei de um ponto, mas achei que não teria o resultado que eu imaginava, daí refiz tudo de novo. E aí já era muito tarde na madrugada, eu precisava dormir. Então, vamos ver se ficou a contento. Vocês dirão se ficou. Há um filme, aliás, muitas versões, baseado num enredo para crianças, chamado Jardim Secreto. Alguns conhecem esta obra. Eu vou mostrar como uma primeira aproximação as crianças brincando, né? Essa é uma das histórias clássicas para crianças, né? Que a menina, que é adotada, ela vai para esse lugar, para essa casa, e chega lá, ela descobre que em um dos aposentos tem um menino que tem problemas de locomoção e ele chora. Às vezes ela achava até que era um cachorrinho uivando para a lua, não sabia que era um menino. Então, elas estavam amizade e o jardim tem um papel fundamental nas interseções. Então, vamos começar com uma primeira aproximação, este jardim. Eu vou partilhar a tela com vocês. É um videozinho curto, editado, que está ele. Pronto, só um pouquinho, por favor. Eu sei que ainda não partilhei a tela. Vou partilhar agora. Esse é um outro gurizinho,
Por
não é?
aqui. Consegue fazer isso? Olha isso.
Olhem, por favor, o jardim. Esse jardim, ele traz elementos subtropicais, tropicais, né? Vejam as folhagens, as gramíneas, a água. Observem a natureza do bosque onde eles estão e considerem que eles vivem deste jardim, o entorno. Os elementos da base categoria.
Oi, cachorrinha. Como chegou aqui? Seu dono não voltou.
Segura aqui, ele já vem.
Ele tá aqui? O cachorro?
Fica segurando. Ele quer dar um oi. Eu sei disso.
Tá comendo na minha mão.
Pois é.
Ele tá lambendo minha mão.
É, ele faz isso.
Faz cosquinha. Ele não tem doença?
Não, que a gente saiba.
Como ele chama?
Ele chamava Jemima. Até ela ver que é um macho.
Agora ele chama...
Por que você me trouxe aqui?
Porque você tinha que ver.
Você gostaria de ver o lugar onde sua mãe morreu?
A minha mãe morreu num hospital, sozinha e sofrendo. Sua mãe achou um lugar muito melhor.
Deacon, pega umas flores pra mim. Aquelas brancas ali. Aí pode me levar de volta. Eu não quero ficar aqui.
Você não entende. Ela morreu aqui porque é um lugar bonito. E transformou isso num lugar mágico. Curou a pata do Hector.
Eu não queria ter visto os vestidos. E também não quero ver isso. Por favor, me leva de volta.
Quem é ousada?
Ela te amava, Mary.
Ela não me queria perto dela.
De repente, isso era
eu
só...
Eu fico feliz que o Colin esteja te fazendo rir. Um dia inteiro imitando um cachorro. Que divertido.
Um cachorro?
Nunca vi um homem tão apaixonado quanto o Art. Ele está tão encantado quanto eu estou pela Mary.
Meu pai me quer trancado num quarto.
Esse é o problema, né? A gente muda quando perde alguém. Até a sua mãe.
Você não conheceu minha mãe.
Mas eu sei o que é perder alguém.
Gostaria, por favor, que vocês anotassem três pontos fundamentais sobre essa primeira aproximação. Primeiro ponto fundamental. Ainda que estivessem num jardim tão lindo, vocês notaram se eles percepcionam esse jardim? O cineasta arruma a câmera de tal forma que nós, para podermos ver essas pessoas, passamos antes pelas flores. Vocês notaram? Flores e, além delas, as gramíneas pintam as pessoas. Ele não fez isso por acaso. Isso não foi por uma limitação da filmagem. Isso é um elemento propositivo. O cineasta, ao fazer isso, está nos mostrando. Eles estão no jardim. Há outros elementos de contexto importantes. Quando eles se aproximam do lugar em que a mãe do menino escolheu para ficar, vocês notam que há um emoldurado, um lindo balanço encordoado de flores entre nós, que estamos acompanhando, e as crianças, mostrando mais uma vez o contexto. Bem, mas elas, naquele contexto, vivem questões de outras ordens, mas às vezes poderia ser uma conversa dentro de uma sala soturna e não ali, naquele belo espaço. Parece que as conversas estão deslocadas. E, no entanto, pela narrativa do filme, é ali que essas conversas surgem para que ali elas possam ser elaboradas. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de ver, que vocês observassem. Segundo ponto, muito importante, os elementos sutis que perpassam tudo isso e que talvez só quem já andou por jardins assim vai compreender a dimensão dessa sutileza. Os aromas. Meu Deus do céu, no meio dessas flores todas aí, sabe, o aroma se depende no ar, é um perfume constante por toda parte. É apenas um exemplo disso. Onde estão esses elementos sutis? Vocês viram a luz delicada? Provavelmente outonal que eles estão vivendo ali, suave, outro elemento sutil, não aparece, mas está ali. E a ausência disso faz muito os sons daquela água correndo. O cineasta faz a sonoplastia mostrar para nós, diz, abra o microfone, deixem que a voz dos atores se misture na sonoplastia com o riacho. São elementos sutis da alma humana, estão ali, mas são vivenciados. Terceiro e último ponto, que diz muito respeito à nossa aula de hoje. Considerem, por favor, as expressões indicadoras complexas. Se não sabem do que eu estou falando, nem se preocupem, porque logo a seguir isso já se tornará bastante evidente. Aliás, com o que nós veremos nos grafismos de hoje, logo vocês se reportarão a isso e aí isso ficará mais evidente. Agora vamos à segunda das três ilustrações da nossa noite de hoje, está bem? Nós vamos lá para o laboratório da Natura e vamos ver uma das especialistas da Natura nos contar um elemento muito interessante. Eu havia escolhido antes um filme lá da Índia, muito lindo sobre isso, mas ele era muito extenso. Então, pela brevidade, vamos ver. Agora, por favor, façam um link entre o que vocês ouvirão desta especialista da Natura e os aromas que estão aí ao redor enquanto as crianças brincam. Vou partilhar a tela com os senhores.
É como pintar um quadro. Só que em vez de tintas, nós utilizamos os cheiros que a gente chama na perfumaria de notas olfativas. Então, a gente tem diferentes notas: notas frutadas, notas adocicadas, notas amadeiradas, notas de ervas. E a gente mistura essas notas para criar um perfume. Então, na criação de um perfume, primeiro vem uma ideia. Essa ideia nós colocamos num papel, que a gente chama de fórmula. Então, a gente vai desenvolvendo pequenos acordes, que é uma mistura de alguns ingredientes. Eu pego essa fórmula, dou para minha assistente e ela mistura esses ingredientes. Ela pesa numa balança, aí ela agita num agitador e depois ela faz a aplicação. Mistura a essência, o álcool e a água, que para ser uma colônia. E aí ela aplica em diferentes concentrações que eu peço. Por exemplo, se eu falo 10% se é uma Deo Colônia. Se é uma água de colônia, 5%. Ela faz a aplicação, ela me traz e aí eu cheiro.
Outro ponto importante na produção do perfume é a fixação. Quanto mais tempo esse perfume dura em nossa pele, melhor. Mas para que isso aconteça, deve ser feita a escolha certa das notas olfativas.
Tem, ingredientes com média volatilidade que demoram mais ou menos 1 hora, 2 horas para evaporar. E esses nós chamamos de família, notas de corpo, porque são notas que demoram em torno de 2 a 4 horas para evaporar. São as notas florais, as notas amadeiradas e as notas especiadas. E tem os ingredientes que demoram mais de 6 horas, 10 horas, às vezes um dia para evaporar. São notas adocicadas, notas às vezes que tem um odor animálico, notas de resinas, notas de bálsamos, notas de madeiras, mas madeiras mais fortes, mais encorpadas, como patchouli, como vetiver. Esses demoram mais tempo para evaporar. Então, um perfume não é nada mais do que você equilibrar essas notas de saída, de corpo e de fundo.
E todos esses aromas nós encontramos caminhando pelo jardim. Todas essas matizes, essas variações, esses elementos. Caminhe pelo jardim florido e você terá esses aromas. Às vezes um laboratório inteiro no seu jardim. Muito bem. Com isso nós estamos agora, feito essas duas ilustrações, prontos para entrar no grafismo de hoje. Nós vamos com muito vagar. Comecei de um aspecto que vocês já dominam muito bem, viram no semestre passado, estão muito familiarizados. E então, deixei toda a parte final para a parte mais complexa que veremos agora. Também vou partilhar a tela para vermos o grafismo de hoje. Propositadamente ele não tem música. Não tem. Expressões indicadoras complexas. Bem, então nós temos aí uma estrutura de pensamento. Uma estrutura de pensamento, que é um modelo muito pobre para a nossa existência, a nossa vida, que é tão imensa, infinita, mas serve apenas para ilustrar, mais nada. Então, essa bolinha, notaram que ela é toda porosa de um lado, toda cheia de reentrâncias, do outro lado tem aberturas grandes, é assim. Elas vão ao infinito, variam com muitas coisas. Muito bem, essa estrutura de pensamento que vocês estão vendo está, ela tem na periferia dela, lá em cima à esquerda, um losango cinza. Abaixo à esquerda, um triângulo, né, bordô. E a mais à direita dela, nós temos uma outra ET pequena e amarronzada. Muito bem. Nenhuma delas está habitando o espaço urbano da CP, ou seja, o espaço que ela mais frequenta. Nós já vimos, a EP se expande, ela contrai, todo o tempo ela está se movimentando, trocando formas, abrindo para um lado, porosidade, fechando, assim, durante a vida, sendo que ela tem uma área usual na qual ela se movimenta, não é? Mas eventualmente pode ir além disso. Muito bem. Quando algo, alguma coisa significativa entra nas periferias de uma. Do espaço que nós mais usualmente usamos, surgem expressões indicadoras complexas, costumam surgir. Vejam algumas delas. Alguma coisa anda por aí. Olhem o caráter inespecífico, que é tão encontrável em situações como estas, tá? Alguma coisa, algo, de alguma maneira, alguma forma, muito, muito mais usual do que a nomeação de algo. Porque não se sabe ao certo o que é, né? Alguma coisa anda por aí. Ah, ou então, algo me parece fora do ambiente. Veja, fora do ambiente usual da pessoa. Outra que acusa essas várias, vários elementos, essas várias presenças em uma região remota e diz, nossa, são tantas coisas confusas, né? E que se aproximam da gente, assim, tanto, de tantas ordens e tudo mais. Este é um exemplo bem prosaico, bem singelo desses elementos das expressões indicadoras complexas. Isso, nós veremos três aulas sobre isso. Hoje é a primeira e já é bem delicada porque vem a seguir. Então, veja, você vai aqui, quando você um dia estiver aqui em Porto Alegre, você vem no Instituto aqui para a gente tomar um café. Aí depois vamos aqui pertinho num dos restaurantes que é clássico aqui em Porto Alegre, um dos mais tradicionais, que é o Barranco. Lá nós vamos ter uma parte toda sobre as árvores, você pode comer uma belíssima salada, sentindo as árvores, caem folhinhas das árvores no prato, ninguém dá bola para isso. Às vezes uma formiguinha, você afasta com o gato. E aí você chega lá, a gente está conversando. Está tudo muito bem, ao som das pessoas ao redor, nas mesinhas, junto às árvores, uma noite agradável do outono. E então, subitamente, você tem uma impressão subjetiva. Nossa, alguma coisa, não sei, algo não está bem. Veja, algo periférico rondou aí a sua ET de alguma maneira. Você ouviu um comentário lá numa mesa ao longe, uma voz que vem e some com o vento que bate ali. A brisa suave, alguém fez um comentário sobre alguma coisa, brincou que o seu time vai ser rebaixado para a segunda divisão, e você já não se sentiu nada bem. Mas aí já tocou lá, alguém fez uma piada, e isso foi embora. E você disse, ah, não é nada. Acho que eu comi alguma coisa muito depressa, e agora já estou melhor. Vejam, são elementos que se aproximam da área remota das nossas EPs, que nós utilizamos pouco. Estão quase fora do nosso alcance sensorial, intelectivo, cognitivo, mas que apareceram, foram registradas. Algumas que para nós são boas, outras que não são. Então, as expressões indicadoras complexas, elas têm condições de rastrear até um ponto esses elementos, mas é um, geralmente por inespecificidade, por algo muito, muito sutil, tal qual alguém que caminha num jardim, é distraído e de repente vem um aroma de flores e depois elas desaparecem. Okay? A complexidade é crescente. Nós veremos cinco etapas. Essa foi a primeira. Vamos à segunda. Aqui está. Expressões indicadoras complexas. Segundo dos cinco gráficos que veremos hoje. Bem, lá está de novo a estrutura de pensamento que estamos considerando. E fora, vejam que não está em interseção direta com elas, está bem? Tem um aglomerado de outras EPs ali, colocadas por cores, uma é transparente, outra é alaranjada, outra tem tons pastéis suaves, né? Tipo um creme, e uma rosa. Estão elas em interseção direta, mas não estão em interseção direta com esta que estamos considerando. No entanto, vocês fizeram um estudo sobre as porosidades, já sabem como isso funciona, as emanações, os princípios derivativos. Ora, essas EPs em conjunto podem, por porosidade, levar muitas coisas para essa outra EP ali, que está numa distância média delas. Agora vamos ver algumas expressões indicadoras e antes de aprofundarmos. Então, esta SCP que estamos considerando, alinhavada em preto, com suas aberturas, etc., ela expressa para nós, né? Ela diz: olha, eu sinto a presença amorosa de entes queridos. Observem o verbo, por favor, que mostra a parte da EP que acessa esses elementos. Ela não diz eu penso a presença amorosa. Ela não diz eu me emociono diante da presença amorosa. Ela não disse, ah, eu constato mediante ponderação, que seria um fator epistemológico. Não, não, nada disso. É prosaico. Então ela nos diz assim: eu sinto a presença amorosa de entes queridos. Sentir. Provavelmente é a parte sensorial desta estruturação de pensamento, que por caminhos de porosidades e outras coisas, fazem presenciar esses elementos amorosos de entes queridos, que podem ser, vejam, imagéticos, pode ser um álbum de fotografia, pode ser que eles estão comemorando uma festa em algum lugar e que a pessoa não tem emanação direta. Não é tema da nossa aula de hoje os conectivos, que já vimos em aulas anteriores, de como se faz essa propagação. É aqueles elementos que prescindem da presença física, sensorial, para que você tenha esses elementos, não é? Tudo isso vocês têm documentado nas aulas anteriores que fizemos, nas gravações, etc. Olha uma outra expressão indicadora disso acontecendo. Eu percebo a intenção carinhosa. Percebe a intenção carinhosa? Percebe a intenção carinhosa de quem? Se você está conversando com a pessoa e não há esses que ela, a quem ela se refere. Nós vimos isso. Eu vou fazer em 30 segundos uma recapitulação. Por vezes, enquanto você conversa com um amigo, uma amiga, queridos, um café, está saboreando um delicioso café, isso faz você recordar de pessoas amadas, da sua família, das suas relações, que ainda que não estejam ali, só a lembrança delas faz hidratar a sua EP. Por porosidade, a imagem que você constrói, o som que você constrói, faz migrar para dentro de vocês expressões como estas que vocês estão vendo. Ou seja, prescinde da presença física. Às vezes, a própria presença física delas não geraria estas mesmas coisas que as lembranças geram. Somos pesquisadores, queremos aprender com as coisas. À medida que aprofundamos e vamos estudando a historicidade de uma pessoa, vamos constatando como ela faz com relação a isso e outras coisas. Ok? Então, vejam, essa pessoa está conosco, ela diz: eu percebo a intenção carinhosa daquelas pessoas, ou Eu tenho a sensação, olhem a palavra, sensação, de meus avós cuidando de mim. Os avós dessa pessoa já morreram há muito tempo. O que tem a ver você estar sentado ali com ela, tomando um café, num bulevar, num pub maravilhoso, com flores, tipo o jardim que vimos há pouco, do Jardim Secreto, e ela fará algo assim para você? E às vezes uma frase solta, viu? No meio de um silêncio, vocês estavam conversando sobre um simpósio de um filósofo que está ali na cidade, e de repente ela solta uma dessas. Tenho a sensação de meus avós cuidando de mim. E fala isso com os olhos embargados em lágrimas, olhando para aquele curso de água Sena em direção a Notre Dame. Lembra que nós fizemos uma aula sobre Notre Dame, que fica naquela ilha linda? Pois bem, então ela coloca esses elementos e veja, são expressões indicadoras complexas. Há pessoas que se especializaram nisso. Elas fazem isso com uma fluência impressionante. Fazem isso e a alma se hidrata, o coração se pacifica, o espírito se compraz. É muito bonito ver isso. Agora, como vocês sabem, isso funciona para vários lados, né? Se fizer em outros lados, em outras direções, colherá outras coisas, né? Colherá outras coisas. E aí, vocês já sabem como esses elementos funcionam. Ah, saboreio a brisa do amor. Imagina como alguém pode saborear a brisa. A brisa você não saboreia, você sente da pele a brisa, né? Pois ela saboreia. O que que eu vou fazer? Se você está começando a filosofia clínica, lembre, não é para corrigir a pessoa que diz eu saboreio a brisa. Acolha. Você nem sabe o que ela está dizendo, saborear a brisa. Nós não sabemos. Não é queremos saber, entender a pessoa. É muito bonito esses movimentos de hidratação, de como isso aí funciona. É de uma beleza muito, muito consistente. Quem viu nesse final de semana, quem foi à igreja esse final de semana, na sinagoga, templo budista, etc., pode ter ouvido a história daqueles pescadores no Mar da Galileia, né? Que o meio mestre da Galileia disse para eles: ah, vocês vão, podem ir de barquinho, vão para lá e vão fazer o trabalho de vocês. Só que eles saíram meio tarde já. Naquela noite, um vento frio soprou lá das montanhas da Jordânia. Quem fez a viagem de estudos a Israel lembra o que é isso, mas nós não pegamos nada assim. Daquele vento que sopra lá e passa por cima daqueles montes e passa para o outro lado em direção ao Mediterrâneo. Aquilo ali faz ondas realmente impressionantes, né? E aí eles começaram a se apavorar tudo e começaram a gritar e tal, e tal. Quando um deles veio, mas vejam que vem caminhando sobre as águas na nossa direção. Isso pode ter sido imagético? Se foi imagético, para alguns é tão presencial quanto a própria caminhada presencial. Lembrem, na alma humana, isso de querer separar, ah, mas foi só um pensamento. Pode ser para mim que foi só um pensamento. Mas para quem vive o elemento, isso não é apenas um pensamento. Por vezes é mais sólido do que qualquer solidez que nós encontramos ao nosso redor. É? E aí vocês conhecem a história do que se passou ali, que é uma lição belíssima de epistemologia. Vamos para o terceiro das cinco imagens. Pois teremos tempo para conversar. Nossa, mas o que é isso, não é, gente? Que imagem bem complexa é essa? Não se assustem. Isso nós já vamos ver com calma, com tranquilidade, essas expressões indicadoras complexas. Cadê aquela EP que estávamos considerando? Mal dá para ver agora, não é? Ela está misturada com tanta coisa. Nossa, e umas abertas, outras fechadas, mas que conversam com o que estão abertas, umas englobando outras. Tantas interseções, o que é isso? Vejam, pessoas que têm a experiência, não é aquela coisa da boca para fora, né? Ah, leu num livro e achou bonito. tudo está conectado. Não, não, não é disso que eu estou falando. Estou falando daquelas pessoas que vivem, vivenciam isso subjetivamente. Elas vivem assim. Para elas, de fato, tudo está interligado. Lembrem, para algumas não. Para algumas coisas estão interligadas e outras também não estão. E para alguns, ele é o núcleo rochoso ali, ele está ligado a quem ele quer se ligar e nada mais. Não é o que estamos vendo aqui. Para essa pessoa específica, sua estruturação interna diz a ela, tudo está interligado. Ora mais, ora menos, de diferentes naturezas e proporcionalidades, mas tudo está bem ligadinho. Ok. Vejam um grafismo, uma tradução de uma tal experiência, é isso que vocês estão vendo na tela. A pessoa pode também nos dizer outra expressão complexa, que é indicadora complexa, que é nem sei que parte sou eu em tantas conexões. Quando a pessoa nos diz isso de fato tem lastro na malha criativa, ou seja, nós enraizamos e vimos com a historicidade dela, isso de fato é assim. Essa pessoa, de fato, muitas vezes ela se confunde que parte é ela e que parte não é ela, o que gera uma série de questões. Às vezes a dor do nosso filho que foi jogar bola e caiu e se machucou, ralou o joelho, dói mais em nós do que nele. Ele já levantou, já passou ali um pouquinho de água no joelho, já disse, tá bom, não. O treinador disse, vai pro chuveiro. Ele disse, não, senhor, eu vou continuar, estou ótimo, agora que eu estou mais atento. E nós lá, com dores, querendo dizer, apoiando o treinador, né, dizendo isso, manda para o chuveiro, manda. Ou seja, nesse momento, se eu perguntasse, mas não é lá o seu filho, por que você está se contorcendo de dor? É que, às vezes, certas pessoas, elas não sabem realmente que parte delas, que parte é do outro. Né? Tem pais que dizem para o filho quando está doente, meu filho, se eu pudesse, eu teria essa dor, para você não ter que ter essa dor. Né? Tem pais que fazem isso. Outros pais dizem, não, senhor, você vai sofrer essa dor sim, que é assim que a gente cresce, aprende, etc. Cada um é de um jeito. Ou seja, quando há uma confluência dessas, e para uma pessoa que tem essa experiência conectiva, que para ela, de fato, não é simplesmente uma verborragia, hein? Ela vive isso. Então, olhem as expressões indicadoras que os senhores encontrarão complexas no consultório, provavelmente. Olha, a pessoa pode indagar se ela usa esquemas resolutivos, argumentações derivadas, ela pode dizer como saber onde inicia e onde terminam as coisas. Fantástico, não é? Uma pessoa dessas terá inúmeras características muito bonitas para a nossa época e problemas tremendos também. Porque numa época como a nossa, tudo esquadrinhado, câmeras monitorando tudo, etc., etc. A sociedade faz questão de dizer aqui termina, e se você pisar aí já é canteiro do outro, e você vai isso, aquilo, aquilo outro, não é? Como saber onde inicia e onde terminam as coisas? Interessante. Para alguns, essa pergunta não existe. Eles sabem certinho, eles carregam uma régua no bolso para medir tudo e pesar direitinho, eles sabem. Mas para quem vive essa experiência aí, ó, não é assim. Imagine os problemas que uma pessoa dessa tem. O sujeito tem 5 filhos. Dá para morrer. Meus filhos vão cá. Vou distribuir o que eu tenho para vocês. Você, meu filho caçula, pega esse presente para vocês. A mulher do filho caçula já pulou 3 metros de altura. Diz o quê? E a fazenda vai ficar com quem? Se está dando o livro para ele. Isso é injusto. Vamos ter que discutir isso na justiça. Essa velha está completamente caduca, esclerosada, imagina. Dá um livro de herança para quem ficam aqueles títulos que estão no banco que valem uma fortuna, 50 milhões de reais. Vai me dizer que vai dar para. Vejam. Ou seja, pessoas que têm isso e elas não sabem onde iniciam, elas terão outros critérios. Critérios feitos pelo coração, feitos pela alma, feitos pela transcendência. Só que aquele que seguia pela base categorial vai dizer de jeito nenhum. Vamos dividir isso aqui com régua e compasso. Não é assim, não. Claro que esse, fazer isso nunca somos nós, sempre são os outros, né? Nós somos assim, nós somos os mocinhos, não é? Na história. Depois tem ali, difícil saber o que é meu, o que é do outro, o que é de todos, o que é de ninguém. Você ouve alguém falar uma coisa assim, diz, puxa, que alma generosa, né? Que alma amorosa. Olha, não se enganem. Às vezes é uma alma confusa, perdida, no caos, querendo se encontrar. E se pudesse ter uma régua para medir as coisas, agradeceria a Deus e faria assim. Estamos vendo apenas características que não podemos espraiar para vários rincões aí e querer dizer, não, então isso significa que ele é muito bom. Se ele diz que não sabe o que é dele, que é do bruxo, maravilhoso, alma de nada. E aí você vai conviver com uma pessoa dessas e descobre que é bem diferente do que o enunciado propôs. Vamos para as duas últimas imagens. Grafismos. Bom, agora chegamos realmente à parte muito, muito complexa. Olha, primeiro eu vou começar explicando isso, pedindo desculpas aos meus colegas e aos meus queridos amigos que acompanham as aulas. Bem, lembrem, se tivéssemos condições ideais, seria um curso de 4 anos de duração e teríamos tempo e profundidade para fazermos muitas coisas. Mas não é assim e os tempos são outros, então, dentro das restrições que temos, vamos tratar disso de uma forma muito respeitosa, singela e muito distante do que poderíamos alcançar. Mas acho que com isso, lembrem-se sempre o amor, a alteridade, o cuidado que temos, não é? Nossos partilhantes confiam em nós e nós somos depositários de uma confiança e na minha opinião, isso é sagrado e precisamos responder com carinho, com todo o nosso melhor empenho no sentido de auxiliar. Então, vamos agora a isso, depois dessa rápida presença do Pai. Onde é que está aquela IP que estávamos acompanhando? Ela sumiu, ela desapareceu. Bom, mas isso é só um grafismo? Ela desapareceu? Não. Aquela IP que nós vimos, ela está, na verdade, fracionada, particionada, segmentada em tudo isso que vocês estão vendo aí. Quando você vai se referir a ela, ela não fala mais geralmente no singular. Eventualmente até pode falar, mas geralmente agora vai falar mais é no plural. Ela se segmentou. Pode ela ter se segmentado em tudo isso? Como um processo de divisão, pode, ou ela pode ter feito, ela, por si só mesma, uma adequação dela com as coisas. Dela com as coisas. Vamos a exemplos bem singelos, tá bem? Bem delicados. Então, você andou por aquele jardim lá no início que nós vimos as crianças, um jardim secreto. Sentiu alguns aromas, muito sutis e suaves. Voltou para casa. Chegou em casa, estava passando aquele vídeo com aquele especialista da Natura, explicando sobre aromas, perfumes, a delicada arte do perfumista, que é tão raro no, nos nossos dias. E aí você imediatamente lembrou, puxa, eu me lembrei do jardim, das crianças caminhando. E ao fazer isso, a sua EP, puf, se segmentou. Uma parte virou aquela partição verde ali em cima, as folhas do campo, as árvores. Uma parte se tornou aquele azulzinho ali embaixo, os rios, a água. Outra parte se tornou o sol se pondo, a figura esquerda alaranjada, e as primeiras estrelas que surgiram no céu e seus aromas todos. Olhem que coisa! Se nesse momento alguém perguntasse quem é você, você teria até um exercício de voltar para esse eu que nós denominamos. Porque você estaria espalhado nessas coisas todas. Tudo isso seria você. Então você poderia dizer com alguém que está perto, puxa, nós somos as coisas lá. Né? Nós não somos nós. Somos as coisas aqui. Né? Sempre na casa da sua velha tia, mora lá na região da campanha. Você foi lá tirar umas fotos daqueles sinos que os jesuítas colocaram no domo das igrejas. E chega lá, você, com a sua tia, você entra na casa dela, casa de madeira, e tem aquele perfume de jasmim. Você diz, puxa vida. E você se emociona com a janelinha de madeira dela, a chaleirinha dela, que ela fazia, cansou de fazer chimarrão para você. Está lá a chaleirinha dela, no forno a lenha, tudo limpinho, tudo maravilhoso. Pronto, você se segmentou em 10 mil coisas. Olha expressões indicadoras. Eu sou a estrela, eu sou o mar, o vento que passa. Para alguns, dizem, puxa, como você faz poesia? E o outro vai estranhar, dizer que poesia. Isso é completamente concreto, não tem nada de poesia. É preciso dizer a sua poesia é concreta, tá certo? E depois. Ele fala, olha a brisa e me encontrará. Bom, primeiro ele diz, olha a brisa. Como é que alguém pode olhar a brisa? Aí ele pode. Ele consegue ver com os olhos dele. Com os olhos da alma, eles veem a brisa. E me encontrará na brisa. Veja, a pessoa se diluiu nisso aí. E aí você vem tratar com essa pessoa de questões do cotidiano. Você não está respeitando a IP dessa pessoa. Ela acabou de te dizer, olha a brisa, você não encontrará. Olha a brisa, você não encontrará. Essa semana no Hospital Ernesto Dornelles, uma senhora na capela, aquela linda capelinha que vocês estão vendo no segundo andar, perto do raio-x. Então, eu passei, fui ali pegar uns folhetos tal, e ela estava entrando. E como ela estava com uma bengalinha, disse, senhora, que ajuda, se sentar. Ela agradeceu, aceitou, e eu sentei com ela um pouquinho, uns minutinhos. E ela, sabe o que ela disse para mim? Eu vim ver o meu marido. Como se estava tudo, só eu e ela na capela, não tinha mais ninguém. Depois de alguns minutos, entrou uma moça que limpa. Ah, eu vim ver o meu marido. O marido dela estava ali como? Onde? De que maneira? Estava dentro dela, estava fora dela, ao redor dela. Estava na linda imagem de Nossa Senhora que eles têm lá? Eu não sei. Eu não sei. Mas é muito tocante isso, não é? Isso é a prática, isso não é teoria, pessoal. Estamos falando de prática. E é importante em terapia abrirmos nossa alma para isso, como pesquisadores. Não como diletantes que não têm responsabilidade e vão sair afirmando qualquer coisa. Nós temos responsabilidade. Então, nossas afirmações precisam ser cuidadosas porque somos responsáveis. Ok? Lembre. Ah, quais as consequências práticas disso? São muitas. São muitas. Pois, uma pessoa que me diz que ela se tornou brisa e eu a encontrarei na brisa, eu posso dizer a ela, essa brisa é muito suave e me lembra os horizontes da vida. E ela dirá para mim, muito obrigado. Claro, estou elogiando esta pessoa. Vejam, ela se transpôs, isso não é um elemento figurado. Isso às vezes é tão intenso, tão profundo, que um tratamento que eu não posso fazer na pessoa, eu posso às vezes fazer diretamente na brisa. Porque acham que nós temos todo um submodo denominado vice-conceito. Para isso, vice-conceito é maravilhoso nessas horas. Se você tem a historicidade dessa pessoa, conhece como funciona aproximadamente a IP dela, você pode dizer coisas como: e essa brisa entra nas nossas almas, não é? E nos torna tão melhores. Claro que você não é um chutador, você diz isso com base numa aproximação a partir da historicidade da IP da pessoa. Você não vai fazer elementos lotéricos no meio de uma clínica, não é? A responsabilidade é muito grande. Então, com os cuidados. Vejam a beleza do estudo da matemática simbólica. E vejam como a matemática simbólica, sem toda a historicidade, Exames das categorias, estudo da hipermoto, não existe, né? Vira uma brincadeira perigosa, inclusive, sem os contextos apropriados. E agora vamos para a última parte, muitíssimo complexa. Vejam que essa é a primeira, hein, das três aulas de expressões indicadoras complexas. Considerem, então, o que vem por aí. Essa é a primeira. Vamos ver com calma essa parte. Eu vou passar para vocês. É a última ilustração de hoje. Ver se temos um final da nossa aula. Aqui. Muito bem, queridos. Notaram que agora as bolinhas todas têm cor, as mais diferentes cores? Um emaranhado, né? Do caderno G. Expressões indicadoras complexas. Ah, em 1910, quando alguns colegas viram o caderno G, disseram, professor, isso é tal coisa, começaram com elaborações, eu fiquei pensativo e disse, bom, agora temos que ter uma paciência, um bom tempo de espera, até podermos trabalhar essas questões com segurança. Ah, por uma semana de estudos, viram aquela aula que foi feita, né, mostrando as primeiras aulas que nós fazemos e os cuidados em torno disso. Eram filósofos que saíam da academia e precisavam vir para o chão, para aprender a abraçar pessoas. Lembra quando chegou a professora, professor, eu pensei que o abraço era a marca que todo mundo tinha que abraçar, que era sempre é mesmo. Mas quem não quiser abraçar, não precisa. Mas é a afetividade, gostar do outro, né? Um abraço, estar perto, a alma humana, o coração da pessoa. Então, hoje já podemos falar desses elementos. Há muitos colegas pelo país trabalhando em clínica, muitos professores titulares, então já esses assuntos já podem ser colocados com muito cuidado e responsabilidade. Lembrem sempre, somos responsáveis. Coitado daquele que sai falando bandalheiras, achando que isso não terá consequências. Tem. Uma pessoa está em casa, precisa tomar insulina. Você vai lá e fala algumas coisas, a pessoa abre mão disso e morre. Quem é responsável? Né? A pessoa está fazendo uma quimioterapia grave, está com um processo grave de câncer. Diz, ah, não vou fazer porque viu lá uma coisa. Não vai fazer? Minha primeira orientação é faça a quimioterapia. E concomitante, deixe que eu vou te mostrar algumas coisas que podem ajudar em teu processo. E é assim que a gente faz. Isso é cuidar da base categorial, é ser amoroso e respeitoso com o mundo no qual nós vivemos. Ah, vamos lá. Expressões indicadoras complexas. Sou alguém que não está vivo e que não está morto. Como pode ser isso? Como alguém pode não estar vivo e não estar morto? Vejam, e se não se tratar de uma metáfora, de um vice-conceito, se for isso mesmo, como é possível? Alguém poderia imaginar algo assim? Sabem que Aristóteles, tratando de temas semelhantes, ele falava, você consegue imaginar, ao mesmo tempo, vejam, não é um pisca-pisca, um quarto no qual tem a luz e não tem a luz, ao mesmo tempo, não é acende e apaga, que é como a maioria vai fazer, ao mesmo tempo. Segundo o Stagirita, não dá, não tem como fazer isso, a mente não comporta. Kant, muito tempo depois, nos falaria sobre os limites desse alcance da nossa mente. No entanto, o que vocês estão vendo aqui é de outra ordem. E é alguém que disse que ele não está vivo e que não está morto. Como pode uma coisa ser assim? Nós aprendemos desde que nos conhecemos por gente que uma pessoa ou está viva ou está morta, não é isso? É isso que nós aprendemos. Se alguém me disser, até tem brincadeira na escola, lembra do morto vivo, que você baixava a cabeça, levantava a cabeça, ia diminuindo, até que ficavam dois ali, e a professora dizia, morto, morto, vivo. Aí o cara baixava, ficava com a cabeça, perdeu. Já que ele ganhou. Até na escola as brincadeiras eram. Olha, sem nenhum recurso de prestidigitação, de mágica, nada disso. Concretamente, você considera que isso é possível? Notaram a construção semântica e sintática? Não está dizendo sou uma pessoa, sou um ser humano, sou alguém. Alguém que não está vivo e que não está morto. Muito bem. Agora vamos ver uma explicação prática, concreta disso que vocês acabaram de ver aí. Como isso é possível, demonstrativamente? Vejam o grafismo que vocês têm à esquerda, esse enorme, muitas EPs, algumas ovaladas, né? Outras redondinhas, outras mais para o quadrado e assim por diante. Muito bem. É, vocês notaram que não tem mais aquela EP original lá que a gente estava construindo. Ela se diluiu aí em muitas coisas. Nossa, está um pedaço em cada lugar aí. Um pouco dela jardim, um pouco dela estrelas, um pouco dela o lindo rio que passa cheio de peixinhos. Outra parte, os próprios peixinhos e assim por diante. Uma parte é o amor que um adolescente tem enquanto escreve um poema. Outra parte é o próprio poema. E então outra parte é o adolescente poema. Ah, se diluiu ali em 10 mil coisas. É nesse sentido que ela não está viva e também não está morta. Partes dela já se foram. Partes dessas bolinhas já desapareceram, sumiram no horizonte. O poema que se concluiu. O beijo de amor que foi dado, o sono que chegou e a pessoa dormiu, outro que acordou e está com chuveiro. São as transições, coisas que morrem, coisas que voltam. E no meio de tudo isso, a pessoa considera, puxa, já não sei se eu estou vivo ou se eu estou morto. Porque são tantas coisas concomitantes. Não é uma flor morreu, outra se abriu. A lua se foi e o sol não veio, mas temos nuvens e luminosidade. Não é uma coisa nem outra, a conjuntura de tudo isso. Vejam, sou alguém que não está vivo e que não está morto. E aí você vem com um trator e passa por cima da subjetividade e diz que você está errado. Ou a gente está vivo ou está morto. E aí a pessoa dirá, isso não é filosofia clínica, você entende? Porque se é uma filosofia que se diz clínica, ela precisa considerar filosoficamente essas coisas. E filosoficamente está explicado, está demonstrado, aliás, como algo pode não estar vivo e nem estar morto. Agora vem outra bem difícil. Sou alguém passível de existir às vezes. Meu Deus do céu, como é que alguém pode ser algo passível de existir e ainda por cima às vezes? E quando não existe, é o quê então? Na frase anterior, falava vive morto, mas em qualquer dos casos, estando vivo ou morto, é um ser existente. Agora, nessa frase, ela arrebenta com o estatuto ontológico que nós aprendemos na filosofia de sou alguém passível de existir, mas às vezes. Bom, se existe só às vezes, o que acontece quando não existe? Eu não sei o que acontece, mas eu sei que esta criatura que me fala está dizendo que às vezes ela existe. Vamos ver um elemento demonstrativo de como é possível algo existir apenas às vezes? Considerem essas bolinhas todas aí em interseção que vocês estão vendo. Misturando, uma surge, outra some, duas trocam de cor, trocam de lugar, se tornam perpendiculares umas às outras, e várias, ora mais rápido, ora mais devagar, então se achatam, formam todos um amálgama e depois tudo de novo recomeça. Considerem tudo isso aí. No meio de tudo isso aí, há coisas que deixam que cessam. Por exemplo, aquela bolinha bem à direita, azulzinha clara, ela pode simplesmente cessar a existência dela. E três, quatro movimentos depois, ela retorna tal qual ela está aí, acrescida de uma série de elementos, diminuída de uma série de elementos. Deixou de existir na mescla com todas as coisas e então voltou a existir. E tem lembrança de um tempo que existiu. Só que o lapso, quando ela não existiu, ela não sabe o que houve. Fez um caráter demonstrativo de, veja, alguém, não está dizendo um ser humano, uma pessoa, alguém. E por último, coroando essas complexidades todas, e aqui realmente muito mais complexo que essas duas anteriores, algo, alguém, alguma coisa nos diz: no momento eu não existo. Bom, se no momento essa criatura não existe, quem é que está falando? Como é que alguém que não existe vai me falar: ó, no momento eu não existo? Isso é possível? Como? De que maneira uma coisa dessas pode? Como uma sociedade, uma cultura, uma época, um contexto no qual nós existimos pode lidar com algo dessa natureza? Eu vou dar exemplos bem singelos, bem singelos, para depois mostrar na próxima aula complexidades muito grandes. Veja, uma pessoa deixou um bilhete, ok? Dizendo: no momento eu não existo. Esse bilhete foi lido por um neto da pessoa, depois que a pessoa já morreu há 10 anos. Está aí uma das explicações plausíveis. Essas bolinhas que vocês estão vendo aí não estão todas no mesmo tempo. Assim como elas se distribuem pelo espaço, na temporalidade elas também se distribuem. E às vezes há encontros espaciais que não são temporais, outros que são temporais e nada tem a ver com a espacialidade. E essa explicação que eu passei é apenas uma, muito amistosa, hein? Entre várias. Eu deixei as intrigantes fora da nossa aula. Propósito ilustrar de maneira singela. No momento que a sociedade dos homens aprender a lidar com questões assim, feliz daqueles que vivem uma época, porque poderão ter acesso a coisas, a transcendências que até então eram restritas a muito poucos de nós. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu sei que foi muito difícil essa aula, não ignore isso. Mas como eu iniciei me desculpando, não é? Na nossa próxima aula, como a gente sempre faz, vamos arrumar isso melhor. Vocês já terão passado por uma semana de elaboração, estarão mais tranquilos. Ah, já entendi o que o professor quis colocar. É bem mais simples do que ele quis falar lá, tá bem? E na próxima aula já vamos com exemplos mais singelos, porque o propósito único aqui é ilustrar e que possamos trabalhar com esses elementos na vida, na prática. Não teorias que não levam para lugar nenhum. Eu vou desligar o gravador para ouvir o seu.